Está no ar o CBN Paraná, deste 4 de agosto de 2025. São os destaques desta segunda-feira em todo o Paraná. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E nosso giro pelo estado hoje começa com a CBN Londrina e a participação do Rafael Sanches sobre o cronograma de implantação do ILS no aeroporto de Londrina, que já foi definido, e uma espécie de equipamento auxiliar já começou a ser instalado por lá. Tudo previsto para a inauguração mesmo em dezembro deste ano. Rafael, bom dia.
É isso, Joyce. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Em dezembro, no dia 10 de dezembro, que é inclusive o aniversário de Londrina, né? A gente já trouxe a informação na semana passada que a infraestrutura para começar a montagem do ILS já começou. As primeiras estruturas, né, digamos assim, colocadas foram as torres do ALS, que é um sistema que auxilia o ILS. Essa etapa com a montagem dessas torres deve seguir até o fim de setembro. Aí, em seguida, vem a montagem efetiva do ILS, que deve ser do dia 12 de outubro ao dia 12 de novembro. O teste logístico e técnico vai ser realizado entre os dias 9 e 15 de novembro. Os voos de homologação do equipamento entre os dias 16 e 22 de novembro. E aí sim, efetivamente, o voo inaugural, né, a inauguração mesmo, no dia 10 de dezembro, o dia do aniversário de Londrina. A gente lembra que o ILS é um equipamento utilizado para auxiliar o pouso em condições adversas e é uma demanda antiga aqui, né, de Londrina, inclusive da própria CBN Londrina, mais de 20 anos fazendo campanha pela instalação do equipamento para justamente reduzir o número de atrasos e cancelamentos de voos, que são até tem um número bem alto aqui em Londrina, inclusive justamente por conta do mau tempo. O custo para a instalação, para a compra e para a instalação do ILS aqui em Londrina é de aproximadamente 20 milhões de reais. Portanto, expectativa cada vez mais certo, né, Joyce, que será mesmo no dia 10 de dezembro a instalação, né, a inauguração do ILS aqui no aeroporto de Londrina.
Obrigada, Rafael Sanches. Eu aqui por Curitiba destaco mais uma medida anunciada para ajudar as empresas que são diretamente afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos em cima das exportações. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, anunciou uma nova linha de crédito emergencial voltada às empresas paranaenses impactadas pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A medida busca amenizar os prejuízos causados, principalmente a exportadores de madeira reflorestada, carnes, cerâmica, móveis, além de mel, chá, café e erva mate. O crédito inicial disponibilizado pelo BRDE é de R$ 200 milhões, com foco no financiamento de capital de giro. As condições incluem prazo de 5 anos para pagamento, 1 ano de carência de taxas de juros de IPCA mais 4% ao ano. Segundo o BRDE, esse é um índice abaixo da maioria das linhas disponíveis no mercado. Podem solicitar o crédito empresas e cooperativas exportadoras que comprovem prejuízos diretos com a medida norte-americana, como histórico de exportações, queda de receitas, demissões ou férias coletivas. O BRDE vai financiar valores entre 500 mil e 10 milhões de reais por empresa, dependendo da capacidade de pagamento de cada tomador. Para contratos em andamento que enfrentam dificuldades em razão das exportações, a instituição poderá analisar a postergação das parcelas. Solicitações acima do teto de 10 milhões de reais serão encaminhadas para outras linhas de financiamento disponíveis no banco. Segundo o levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARDES, apenas 2,7% dos produtos exportados pelo Paraná aos Estados Unidos em 2024 foram incluídos na lista de exceções. Isso equivale a US$ 42 milhões do quase US$ 1,6 bilhão exportados pelo Estado. No Brasil, a isenção é maior, 43%, conforme dados da Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Então, vamos aqui trazendo mais detalhes sobre este impacto ao Paraná, perspectiva de entrada da tarifa em vigor do dia 6 e qualquer nova medida a gente comenta aqui no CBN Paraná também. Agora, neste momento, eu aciono o Emanuel Fornazari, que também tem detalhes sobre o trânsito, sobre a violência no trânsito e situações que aconteceram na região dos Campos Gerais. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN pelo estado do Paraná. A gente tem dois destaques aqui da nossa região envolvendo o trânsito. O primeiro deles foi uma situação inusitada e tensa que aconteceu na última sexta-feira à noite aqui na cidade de Ponta Grossa. A roda traseira de um carro se soltou após uma colisão entre veículos e atingiu mãe e filha de 3 anos que estavam na calçada. As imagens de câmera de segurança registraram o momento em que a roda desce uma rua e acerta as duas vítimas que estavam ao lado de um veículo estacionado e se preparavam para entrar em casa. O acidente aconteceu duas esquinas para cima de onde estavam as pessoas, né, a mãe e a filha, na região do Jardim Conceição, aqui em Ponta Grossa, entre as ruas Almirante Barroso e Maria Auxiliadora. Mãe e filha foram socorridas pelo CIART, acabaram tendo atendimento no local e não precisaram ser levadas para o hospital, mas o susto foi bastante grande. E uma outra situação aconteceu na rodovia, aqui na região dos Campos Gerais, numa situação grave em que o pai acabou se tornando o herói da própria filha em um acidente também inusitado na região da PR-151, já no trecho de Jaguaraíva. Um homem de 61 anos morreu atropelado na noite de ontem. Segundo a polícia rodoviária, ele foi atingido quando tentava salvar a filha, que correu em direção à rodovia. Mas não era uma criança, era uma jovem. O acidente foi por volta das 11 horas da noite. O veículo em que estavam tinha placas de Sengés e eles haviam parado no acostamento no carro. Estavam lá o motorista, a sua filha de 18 anos e a namorada da jovem. Por motivos ainda desconhecidos pela polícia, a filha do motorista saiu do carro e correu em direção à pista. O pai foi atrás dela para tentar contê-la quando os dois foram atropelados por um ônibus que seguia no sentido contrário. O homem morreu no local, a filha dele foi socorrida com ferimentos graves pelo CIAT. A namorada da jovem e o motorista do ônibus não se feriram. A polícia científica e a polícia civil foram chamadas para os procedimentos legais e vão investigar as causas desta saída repentina do carro que estava no acostamento da jovem e aí o pai tentando salvar a filha. Qual era a situação que envolvia este caso inusitado, triste, na região aqui de Ponta Grossa, Joyce?
Obrigada, Emanuel Fornazari. Bom, e a gente agora vai para Cascavel. O Marcelo Moraes tem informações de um suspeito que morreu depois de uma abordagem, após reagir a uma abordagem policial na PR-317 em Toledo. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. Um homem morreu na noite de ontem após reagir a uma abordagem da Polícia Militar na rodovia PR-317 em Toledo, aqui na região oeste do estado. A ação foi realizada por equipes da Rotan, as rondas ostensivas tático móvel, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Serviço Reservado da PM, como parte de uma operação de combate ao tráfico de drogas aqui na região. De acordo com informações da PM, a abordagem fazia parte de uma investigação que apurava o transporte de entorpecentes com destino a Chateaubriand, também aqui na região. Durante a tentativa de interceptação dos veículos suspeitos, um dos ocupantes teria reagido à presença dos policiais. Houve troca de tiros e o homem foi baleado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local antes da chegada do socorro. A ação resultou na apreensão de 2 veículos carregados com drogas, cujo tipo e quantidade não foram detalhados pelas autoridades, pelo menos até o momento. Outros 4 suspeitos foram detidos e levados à delegacia de Toledo, onde permanecem à disposição da justiça. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias da morte, além de dar continuidade às investigações sobre a possível rota de tráfico entre Toledo e Chateaubriand. Segundo a Polícia Militar, a atuação conjunta entre as forças de segurança tem sido intensificada na região, devido ao aumento de ocorrências relacionadas ao tráfico interestadual de drogas. A identidade do homem não foi divulgada oficialmente. Até a conclusão da perícia, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Toledo e as investigações continuam. Joyce?
Obrigada, Marcelo. Bom, também teve por aqui um destaque sobre o trânsito que a Luciana Penha, da CBN Maringá, vai nos trazer neste momento. Brigas de trânsito com feridos por aí, Luciana, bom dia.
Olá, Joyce, bom dia. Pois é, briga de trânsito não é uma coisa muito incomum, inclusive porque o trânsito deixa todo mundo estressado, o pessoal está de cabeça quente, então a gente sempre vê uma briguinha ou outra, assim, uma discussão, mas o que aconteceu aqui em Maringá, em menos de 24 horas, foram duas brigas de trânsito com pessoas feridas. Na tarde de sexta-feira, um motorista de um carro e um motociclista discutiram numa das avenidas mais movimentadas aqui de Maringá. O motociclista golpeou o motorista no pescoço com uma faca. O motorista foi socorrido e levado ao hospital. No sábado, outra agressão bem parecida. Um motorista de 20 anos brigou com o outro e foi agredido com um pedaço de madeira na cabeça. Ele foi socorrido com sangramento, mas estava consciente e foi levado ao hospital. Nos dois casos, os autores da agressão fugiram, não foram localizados. Ainda não se sabe o motivo da discussão de trânsito, mas a verdade é que está faltando paciência e o estresse no trânsito está cada vez mais preocupante por aqui. Joyce.
Obrigada, Luciana Penha. E assim a gente termina o CBN Paraná desta segunda-feira com esses destaques da segurança, da política, da economia do Estado. Amanhã tem mais por aqui, conectando mais uma vez as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e também Cascavel.